Viver Bem. Brasília em Forma, com Guigo Lopes.
Bom dia, Guigo, tudo bom?
Bom dia, Adriano, tudo bem, e você?
Tudo tranquilo.
Joia.
Vamos falar sobre uma coisa que também já, ao longo dos programas, já citamos uma vez, que é a questão da ordem dos exercícios. Devo começar com exercício de perna, com exercício de braço, com exercício de tronco? Como é que funciona? Se fizer exercício de tronco, faço só exercício de tronco e depois passo para outro membro? Queria que você explicasse sobre a ordem dos exercícios.
Adriano, isso daí faz parte de uma série de elementos do treino que devem ser regulados, devem ser analisados, e aí a importância do profissional de educação física. Né? Da mesma forma que existe essa dúvida da ordem do exercício, a intensidade do exercício, quantas vezes na semana a gente faz, qual é a frequência, qual é o volume de exercício, quantas repetições faz, quantas séries faz, todos esses elementos, eles realmente são os elementos que compõem a montagem do seu treino, e a gente está falando aí num treino de força, num treino de musculação, né? E a ordem do exercício, ela pode ser muito importante também. Existem diversos métodos. Existem os métodos que a gente vai treinar por local. Então a gente vai fazer treino de tronco, treino de membro superior, e num dia, e treino de perna no outro dia. Ou começa com tronco, depois com perna. Ou a gente vai fazer o que o pessoal também chama de treino de circuito, e que você vai fazer alternando grupos musculares. Você vai fazer um exercício de tronco, um exercício de perna, volta para o exercício de braço, volta para outro exercício de perna. Então esses métodos, eles podem ser e devem ser trabalhados e devem ser trabalhados com orientação de um profissional de educação física.
Tem uma forma que é mais eficaz?
É muito importante. A sua pergunta é super interessante, Adriano, porque é mais eficaz para quê? E aí a gente tem que lembrar que cada um é cada um. E cada um, então, a gente lembra do princípio da individualidade biológica, a gente já falou várias vezes em vários programas, e a gente lembra também de outra coisa que a gente sempre vem tocando nesse assunto, que são os objetivos. Cada um também tem um objetivo específico. Por exemplo, para a pessoa que, né, precisa aumentar muito o gasto metabólico, quer emagrecer, quer que a taxa metabólica basal aumente, e está utilizando o exercício de força para aumentar o metabolismo, talvez o treino de circuito seja melhor. E aí ele vai fazer um exercício de tronco, enquanto está dando aquele descanso para o tronco, ele não vai dar um descanso para o corpo inteiro, mas vai fazer um exercício de perna logo na sequência. E ele volta depois para o exercício de tronco. Esse seria um método, que seria um método de circuito, e que poderia ser bom para esse objetivo que a gente falou.
Para quem quer participar, por exemplo, de corridas?
Para corrida, o treino de corrida, vamos falar da especificidade também. É importante que ele vá treinar a corrida. Mas ele quer ganhar força de membro inferior, membro inferior e tronco, para poder otimizar o treino da corrida, para poder melhorar o desempenho, para diminuir risco de lesão. Talvez seja importante treinar o treino de membro inferior isolado, porque ele quer que aquele membro, que as pernas sejam muito bem trabalhadas. Então é importante a gente ter um descanso. E aí eu ia falar, se o seu objetivo é hipertrofia, se o seu objetivo é melhora de força muscular ou de potência, num determinado grupo muscular, é importante que você treine ele de forma isolada. Então você vai fazer ele num dia, um treino de perna, vai ser naquele dia, você vai dar aí um ou dois, três dias de descanso para membro inferior, e então nos outros dias você vai fazer o treino de tronco, o treino de abdominal, né? Então a especificidade, você falou, treino de corrida, ele é específico. Então, numa especificidade, vamos trabalhar específico. Uhum. Né? Uma outra dúvida também que o pessoal tem é assim, tudo bem, eu vou fazer tronco, mas eu faço o que primeiro? Eu faço peito, eu faço costas, eu faço bíceps ou tríceps? E a gente tem que lembrar que tanto a musculatura de tórax quanto a musculatura de costas são musculaturas grandes. E os exercícios para trabalhar esses músculos, eles são exercícios multiarticulares, que a gente chama, que eles fazem o envolvimento de diversas articulações do corpo. E aí a gente está utilizando não só a musculatura principal, mas a gente consegue utilizar a musculatura auxiliar. Por exemplo, para fazer a maioria dos exercícios de tórax, a gente usa a musculatura auxiliar de tríceps. Para fazer vários exercícios de costas, a gente utiliza a musculatura auxiliar de bíceps. E aí, o que a gente quer? A gente quer trabalhar, mas eu tenho dificuldade de bíceps, por exemplo. Eu sou muito fraco e não consigo. O cara está lá vários anos na academia e não consegue ter um aumento de bíceps, aumento na força, porque ele às vezes faz sempre o treino de costas e depois ele vai fazer o treino de bíceps. Talvez nessa hora seja importante variar. Então eu volto a falar, o objetivo que a gente quer é importante na combinação e na escolha da ordem dos exercícios.
Toda pessoa que vai fazer academia, quando se fala em ordem de exercícios, ela necessariamente tem que passar por musculação, por essa bateria de exercícios, ela pode ter resultado, por exemplo, só na bicicleta, só na esteira, só nos equipamentos não necessariamente que levam para a musculação?
É, ela não vai ter treino de força, né? Se for fazer só uma esteira, ela não vai ter ganhos de força. Então, no esporte, no exercício, a gente faz aquilo que a gente quer resultado, né? Ele é diretamente ali relacionado com o tipo de treino que eu faço. Se quer ganhar massa muscular, não adianta fazer esteira, né? A gente fazer só bicicleta. Tem que fazer o treino de força. É, e aí é importante também, você vê várias academias, o pessoal vai fazer treino de musculação na academia que está lotada. E a pessoa começa a estimular porque o professor falou que precisa fazer o exercício na determinada ordem. Uhum. E aí que você chega na frente do aparelho, tem três pessoas esperando, né? Então aí talvez esse seja um aspecto que inviabiliza o treino. E é muito importante, Adriano, que nosso aluno iniciante, nosso ouvinte aí que está começando a fazer exercício, que está entrando na academia e se depara com essa situação, ele começa a desanimar. Na verdade, então, essa ordem de exercício, por mais que a gente está falando que é muito importante e que ela vai ter especificidade para determinados objetivos, ela também tem que ser flexibilizada no momento em que a gente encontra situações desse tipo. Eu prefiro que meu aluno sedentário, que está iniciando o exercício, ele não tenha a menor preocupação com a ordem dos exercícios e que ele tenha efetividade no treino, que ele faça todos, ele passe por todos os exercícios que foram pré-determinados, do que ele fique esperando 5, 7 minutos para fazer o exercício e não consegue fazer.
E muitas vezes, pela ordem do exercício, você tem 2, 3 tipos de exercício para braço, 2, 3 tipos de exercício de perna, 2, 3 tipos de exercício para tronco. Você inverter um ou outro, mesmo que seja nessa ordem, não vai ter, eu acredito, que nenhum tipo de prejuízo.
Então, nesse caso que eu estou falando, talvez não tenha prejuízo. Em casos muito específicos, de atletas, de pessoas muito bem treinadas e que têm objetivos muito específicos, pode ser que tenha interferência, sim. O melhor, então, é fazer o quê? É perguntar para o seu professor de educação física, para o seu personal, para a pessoa que está lá na academia te acompanhando e você ter muita sintonia no seu objetivo e naquilo que você está treinando. Né? Então essa talvez seja uma das grandes dicas aí quando a gente fala de ordem do exercício. É, de novo, a gente sempre volta a falar nesse aspecto, né? Consulta o seu professor, tem alguém especializado e capacitado perto de você para te dar essas orientações ali naquele momento. Né?
Um abraço, Guigo. Até mais.
Um abraço, Adriano. Boa semana.